Olá, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Proteja Brasil, um projeto do Portal Proteja, que nesta quarta temporada traz para o debate o tema dos rios amazônicos.
Proteja é a união de esforços em favor das áreas protegidas do Brasil.
Eu sou a jornalista Lene Santos e vou conduzir o bate-papo deste penúltimo episódio da quarta temporada do podcast Proteja Brasil com o tema Quelônios da Amazônia. Neste episódio, nossos convidados apresentam um panorama sobre os quelônios em rios amazônicos, debatem questões fundamentais e ameaças para essa espécie. Hoje, nós vamos saber também sobre o envolvimento comunitário para a conservação dos quelônios que sofrem pressão desde os tempos coloniais no Brasil. Nossos convidados de hoje são o engenheiro agrônomo e professor da Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, Paulo César Machado Andrade. Ele é uma das maiores referências em pesquisa sobre quelônios na Amazônia, tem mestrado e doutorado em ciência animal com experiência de 25 anos em pesquisas com manejo de recursos aquáticos. E ele também atua em projetos de conservação e contra o tráfico ilegal de quelônios. Uma de suas atividades é treinar estudantes comunitários e profissionais para o monitoramento de quelônios em rios amazônicos. A pesquisadora e professora da Universidade Federal do Oeste do Pará, professora Priscila Miorano, que tem um importante trabalho com quelônios no estado do Pará, em especial na região do Baixo Amazonas. Também é um de nossos convidados de hoje o seu Jair Cândido da Silva, que vive na comunidade de Correio do Tapará, localizada nas margens do Rio Amazonas, na região de Santarém, onde ele desenvolve uma importante ação de manejo de quelônios em águas naturais com a ajuda de outros moradores da comunidade.
É desse rio que vem meu alimento, que tira o meu sustento, que me leva pra lá e pra cá. É esse rio que precisamos preservar, que pode equilibrar, então comece logo a cuidar. Rios, rios, rios amazônicos, rios, rios, vamos.
Professor Paulo César Machado de Andrade, muito bem-vindo ao nosso podcast do Proteja Brasil. Professor Paulo, vamos voltar um pouco no tempo. Vou pedir ao senhor que contextualize para a gente esse tema sobre a história dos quelônios na Amazônia.
Historicamente, os quelônios eles têm essa importância do ponto de vista cultural e do ponto de vista como recurso alimentar na Amazônia. Então, os indígenas, antes da chegada dos portugueses, utilizavam esses animais como fonte de alimento, tinham todo um sistema, né, de utilização, e isso depois eles acabaram, esse conhecimento, esse etnoconhecimento que eles possuíam, eles acabaram repassando para os portugueses. E aí a gente tem, então, montado um sistema colonial de exploração desse recurso, que basicamente utilizava não só o quelônio como fonte de alimento, mas também os ovos, né, para produção de óleo. Esse óleo chegou a ser utilizado para iluminação pública, né, para acender os lampiões em cidades como Manaus, Belém, também foi enviado para Portugal. E essa exploração ela levou, já no final do século XIX, ela levou os estoques, principalmente de tartaruga, a níveis próximos de uma situação de risco de extinção em muitos lugares. Então, foi preciso começar todo um trabalho, né, de proteção. As primeiras resoluções, as primeiras portarias para proteger, elas já são do final do século XIX, aqui no estado do Amazonas. Mas, efetivamente, assim, o uso ainda continuou, havia uma proteção, entre aspas, de praia, né? As pessoas protegiam, mas com a finalidade de utilizar, de vender os animais. Havia uma figura conhecida que eram os chamados capitães de praia, que recebiam, né, a, digamos assim, um título, esse título aí, para tomar em conta das praias e acabavam explorando esse recurso. Mas a lei definitiva que veio a proteger a fauna ela é de 1967. Que é a Lei de Proteção à Fauna 5.197. Então, ela passou a proibir o comércio de animais silvestres, captura, apanha de animais silvestres, e os quelônios estavam aí nesse meio. Só que essa mesma lei, ela cria uma exceção, ela coloca assim, exceto aqueles oriundos de criadores autorizados pelos órgãos ambientais. Então, inicialmente, o IBDF, depois o IBAMA, ele, através de diferentes portarias, e hoje com a instrução normativa 07, né, de 2015, eles criaram normas para a criação comercial de quelônios.
E por falar em criação comercial de quelônios, professor, o senhor tem um artigo publicado sobre este tema. Essa como uma das alternativas para diminuir a pressão sobre essa espécie, principalmente na região amazônica. O senhor pode falar um pouquinho para a gente sobre isso?
Nós chegamos a ter no Brasil algo em torno de 135 criadores registrados, com um plantel mais ou menos de 500 mil animais em cativeiro. Então houve um boom e hoje a gente tem mais ou menos 45 criadores registrados, né? Então teve um pico e hoje a gente tem aqueles que, digamos assim, conseguiram vencer toda a burocracia para se registrarem, né? Não é fácil você conseguir o registro junto ao órgão ambiental. A criação, ela começava com a doação de filhotes oriundo de áreas protegidas e o criador, ele tinha que engordar esses animais até um ponto, que era 1,5 kg peso da tartaruga, e manter uma parte para se tornar o seu plantel reprodutivo, os futuros reprodutores e matrizes. Então hoje, esses mais de 45 criadores que a gente tem registrado em todo o Brasil, eles já são criadores de ciclo completo, ou seja, eles receberam o filhote, eles venderam aqueles que eles engordaram e os filhotes que eles mantiveram como matrizes reprodutores, eles já estão produzindo novos filhotes. Então, embora a gente tenha uma redução na quantidade de criadores registrados, mas a gente tem um aumento, né, significativo aí nos últimos 20 anos da produção de quelônios, de carne de quelônio legalizada, principalmente no estado do Amazonas, que é o maior criador. Então, o animal silvestre mais criado em todo o Brasil, né, se você pegar por número de animais, é a tartaruga da Amazônia, Podocnemius expansa. Então, com um plantel aí de mais ou menos 200 mil animais em cativeiro. Só no Amazonas a gente tem uma faixa aí de 3 toneladas de carne legalizada, oriunda desses criadores, produzida por mês. É uma faixa aí de mais ou menos umas 21 a 25 toneladas por ano. E tem vendido bem, né? Porque a demanda é grande, as pessoas procuram muito e a gente ainda tem poucos criadores para atender essa demanda. Então o preço também é bom. Hoje está mais ou menos em torno de R$40 o quilo, né, que o criador comercial consegue colocar esse produto no mercado. Essa possibilidade também para os quelônios. Já existe e alguns desenhos experimentais para a gente avançar nesse processo, mas não a extração de cota de animais adultos. Por incrível que pareça, mesmo nos lugares onde a gente tem muita informação sobre a ecologia populacional desses bichos, ou seja, a informação básica que permitiria o manejo em vida livre, a gente tem um grande entrave que é justamente o tráfico ilegal desses animais. Então a gente sabe quantos filhotinhos entram por ano em cada local, quantos animais adultos são recrutados, a área de vida deles, mas efetivamente a gente não tem um controle sobre o que sai ilegalmente. Então esse ainda é um viés que acaba impossibilitando também esse manejo em vida livre.
E o papel do IBAMA e do projeto Quelônios da Amazônia, também conhecido como PQA?
Oficialmente ele começou em 1979, mas aqui no Amazonas a gente tem áreas que desde 1974 o IBDF fazia a proteção. Então oficialmente o programa foi criado em 79, né? Assim, vem atuando aí ao longo desse tempo, não só desenvolvendo técnicas, né, de proteção, treinando novas pessoas para essa atividade, mas ajudando aí a liberar 120 milhões de filhotes em toda a Amazônia ao longo desse período. E isso fez com que a tartaruga da Amazônia, né, saísse da lista de ameaçada de extinção aqui no Brasil. Então o Brasil, em toda a área de abrangência da tartaruga da Amazônia, é o único país em que esse animal está numa situação mais confortável. Também por causa desse tempo todo que a gente tem o PQA atuando. Então são bases diferentes, em diferentes lugares da Amazônia, onde é feito esse trabalho de proteção. Algumas bases bem famosas, como é o Tabuleiro de Monte Cristo, aí de Santarém, mas assim, a maior delas hoje eu acredito que seja a do Vale do Guaporé, em Rondônia. A grande dificuldade, né, como todo projeto de conservação ambiental, são os recursos. Então, assim, o PQA, ao longo do tempo, ele vem montando parcerias, vem montando estratégias. Desde 2014, a gente tem um plano de ação nacional de conservação de quelônios da Amazônia, coordenado pelo PQA, que busca justamente juntar diferentes instituições para ter o apoio técnico, mas também buscar recursos. Essa situação que a gente falou sobre o tráfico ilegal de quelônios é algo realmente complicado na Amazônia. A gente vem perdendo força de fiscalização já há bastante tempo. Então, desde 2007, com a divisão do IBAMA, entre IBAMA e ICMBio, nós começamos a perder os escritórios regionais. Então, o IBAMA era um órgão que tinha uma capilaridade muito grande no interior dos estados da Amazônia, e esses escritórios regionais faziam esse trabalho de proteção. Também a gente tinha ações específicas para proteção da fauna, né, do peixe e dos quelônios nas várzeas, tinha operações de várzea. Com a extinção dos escritórios locais, escritórios regionais, a ideia do IBAMA era que os estados e municípios assumissem esse papel de fiscalização, e isso não aconteceu. As secretarias estaduais continuaram fixadas basicamente nas capitais, e os municípios assim, não têm um poder de fiscalização como tinha um órgão federal. Ao mesmo tempo, as ações que eram feitas durante o período da seca, né, nas várzeas da Amazônia, elas deixaram de ser feitas e passaram a se concentrar principalmente no arco do desmatamento. Então, o que a gente tem hoje é uma realidade de falta de fiscalização, e essa é a maior reclamação de todas as comunidades.
Professor, a gente sabe que os quelônios, eles têm um papel importante na conservação da biodiversidade, principalmente da biodiversidade na Amazônia. O senhor pode explicar para a gente detalhadamente como é que isso ocorre?
Do ponto de vista do ecossistema, eles são elementos fundamentais. Então, eles cumprem dois papéis. O primeiro, eles são base de cadeia alimentar para muitos animais na natureza, tanto os bichos da água, jacaré, peixe liso, né, os bagres, como na terra também. Você vai ter várias aves, mamíferos, né, que vão se alimentar dos filhotes, dos ovos. Então, esse é o primeiro grande papel dele. Ele é base de cadeia alimentar para os ecossistemas aquáticos e das áreas de praia, de transição para a terra na Amazônia. E um outro grande papel é que eles fazem também a dispersão das sementes de área de várzea, de igapó. Então, sob esse aspecto, né, a redução das populações de quelônios acaba impactando os outros animais também. Então, quando a gente vê o trabalho que é desenvolvido pelas comunidades ou pelo monitor de praia, a gente vê que o serviço ambiental que ele presta à população, ele é muito maior do que simplesmente o trabalho de proteção do filhotinho de quelônio. Ele acaba protegendo também todos aqueles outros animais que dependem dos quelônios para sobreviver. Então, isso tem que ser considerado. O serviço ambiental, né, que esses monitores de praia, que esses comunitários vêm executando na Amazônia, precisa de uma maior atenção e de uma busca, né, de forma para remunerar ou ressarcir todo o trabalho que esses comunitários têm feito. Essa é uma das lutas que a gente vem desenvolvendo agora nessa busca sustentável de desenvolvimento para essas comunidades.
Professor, agora vamos falar sobre o projeto Pé de Pincha, que é coordenado pelo senhor há 23 anos, né? O projeto de manejo comunitário de quelônios, que foi criado em 1999 em Terra Santa, aqui na região oeste do Pará. Está ativo até hoje em 122 comunidades, distribuídas em 18 municípios do estado do Amazonas e do Pará também. Professor Paulo Andrade, como foi que o projeto Pé de Pincha começou? E aproveite também para explicar para a gente o que significa esse termo, Pé de Pincha.
Ele foi um pedido, né, de ajuda das comunidades daquele município aqui para a universidade, que eles queriam tentar recuperar as populações que eles tinham de tracajá, principalmente tracajá. O nome Pé de Pincha vem do tracajá, né? Então aqui para o amazonense, a tampinha de refrigerante é pincha. E o tracajá, quando ele pisa na areia, ele deixa a pegada igual, como se você pegasse uma tampinha de refrigerante, né, uma pincha, e saísse fazendo marcas. Então, na fronteira aqui do Amazonas com o Pará, O pessoal chama o tracajá de pé de pinche. A ideia do projeto era a gente tentar levar uma ação que o Ibama já vinha desenvolvendo no Amazonas e também aí em Santarém, que era a questão dos manejos de lago, né, conservação de lagos e a questão dos agentes ambientais voluntários. Então, a ideia inicial foi essa, né, de criar uma área de proteção comunitária que teria o suporte, né, das ações desses agentes ambientais voluntários na proteção do recurso quelônio. E aí nós conseguimos, então, as parcerias, né, parceria local, de prefeitura, parceria do Ibama, aqui da universidade, e começamos esse projeto que, desde o início, ele é de base comunitária, ou seja, desde o planejamento dele, as ações que iriam ser feitas e como seria a proteção, até a questão do treinamento, né, da capacitação dessas lideranças comunitárias. Ele envolve três partes, né, três etapas, que é a parte de proteção dos ninhos, o acompanhamento do nascimento dos filhotes e os eventos, né, as festas de soltura que as comunidades realizam. Então, tudo isso coordenado, planejado junto com as comunidades. É um projeto aí com 23 anos esse ano, e que ele já devolveu mais ou menos 11 milhões de filhotes para a natureza, com mais ou menos umas 32 mil pessoas envolvidas diretamente nas áreas de atuação. São 18 municípios hoje, 3 no estado do Pará e 15 aqui no estado do Amazonas.
A participação das comunidades e dos agentes ambientais voluntários são fundamentais para a ação deste projeto, não é mesmo, professor?
A gestão de base comunitária, né, de recursos naturais, né, de recursos faunísticos, ela é algo que, assim, cresceu muito nos últimos anos, né, mas assim, a base inicial disso é a partir da Rio 92. Né, então, na Rio 92... teve a definição, né, de desenvolvimento sustentável e a ideia, né, de que ele deveria ser socialmente justo, ou seja, para ser socialmente justo, ele tem que envolver também a decisão das comunidades. Isso aí já acontecia na prática, lhe faltava o apoio, o amparo legal. Então, a partir dos anos 90, o Ibama, ele começa a entender isso e cria, né, vários programas que vão dar esse suporte. Então, o programa de conservação e manejo de lagos comunitários, o programa de agentes ambientais voluntários, os acordos de pesca. Então, isso é um reconhecimento do órgão federal, né, de meio ambiente sobre a importância dessa atuação. E é nesse momento aí que surgem essas ações de proteção de base comunitária de quelônios também. E hoje, esse manejo de base comunitária de quelônios, ele responde aí por mais de 80% das áreas protegidas de quelônios na Amazônia. O Pé de Pincha tem três bases. A primeira é a questão da capacitação para a realização dessas atividades conservacionistas. A segunda é a promoção da educação ambiental através da sensibilização nas escolas, principalmente nas escolas de cada município. Então, os professores entram aí nessa parceria. E a terceira, a busca, né, de alternativas de geração de renda de forma sustentável. Então, com isso, a gente tem muitos parceiros locais, começam pelos comunitários, depois a gente tem também em alguns municípios o apoio das Secretarias Municipais de Meio Ambiente. E aqui, na UFAM, a gente faz anualmente o treinamento, né, de alunos voluntários. Então, sempre tem muita gente para viajar. E de uns 5, 6 anos para cá, a gente tem trabalhado também com os alunos da UFOPA, lá no campus de Oriximiná. Então, tem um número de acadêmicos voluntários relativamente grande por ano, né? A gente só precisa conseguir os meios para levar eles a campo, manter, para executar as atividades.
Professor, qual foi o impacto da pandemia no Pé de Pincha?
Durante a pandemia, né, a gente teve exatamente o problema de não poder estar pessoalmente nas comunidades, né, mas mesmo assim os comunitários mantiveram a atividade. A gente se comunicava muito via rede social, né, principalmente o WhatsApp, se comunicava eles mandavam vídeo, foto, texto, e em cima disso a gente ia atendendo às demandas que eles tinham, né? Então eles solicitavam que precisava de apoio, a gente procurava mandar daqui de Manaus, né, para cada município, aí no apoio local distribuía no município o que eles tinham necessidade. Então, durante 2020 foi assim, em 2021 a gente voltou a viajar, né? Mas mesmo assim, a gente teve um delay aí, principalmente no treinamento dos acadêmicos, né? Como as universidades também ficaram num sistema remoto, né, de aula, de ensino, os voluntários antigos que a gente tinha se formaram e a gente precisou treinar novos alunos, né? Mas especificamente a gente veio recuperar isso a partir desse ano, a partir de 2022, com uma nova leva de acadêmicos voluntários treinados. E isso vem dando esse suporte aí em todas essas áreas. Felizmente, não ocorre tudo ao mesmo tempo. O estado, a região é muito grande, então tem locais que o trabalho inicia em junho, julho e vai até outubro. E aí, para o oeste do Pará, o trabalho ele começa final de setembro, outubro e vai até dezembro. Então, a diferença de tempo também permite que a gente consiga atender mais lugares durante o mesmo ano.
E o panorama atual do manejo de quelônios na Amazônia?
A cada ano, a gente recebe cada vez mais pedidos de pessoas de outras comunidades que têm interesse em proteger. Então, você percebe o seguinte, que as comunidades, né, se sensibilizaram para essa causa, não só pela questão da importância ecológica do quelônio, mas também o quelônio como um recurso alimentar, uma fonte de segurança alimentar muito importante para as comunidades ribeirinhas amazônicas. Então, quando as comunidades se decidem a proteger, normalmente é porque elas já perceberam que esse recurso diminuiu consideravelmente na sua região e elas querem manter esse recurso para as gerações futuras, para os filhos e netos, né, continuarem tendo acesso ao uso desse animal como fonte de alimento, dele e de seus ovos.
Áreas protegidas é vida garantida. Rios Amazônicos.
Seguimos falando de quelônios com a bióloga e professora da UFOPA, Priscila Miurano, que desde 2007 se dedica a pesquisas com quelônios, em especial no Baixo Amazonas. Professora Priscila, gostaríamos de agradecer a sua participação no nosso podcast e pedir que comece traçando um panorama a respeito dos quelônios no estado do Pará.
No Pará, nós temos 3 sítios reprodutivos importantes da espécie tartaruga da Amazônia, que é a mais icônica entre as espécies amazônicas, e ela é icônica pelo seu histórico todo de exploração, né, importância para as populações. Ela é a maior das espécies de ocorrência. E no Pará nós temos 3 sítios reprodutivos importantes que estão em diferentes contextos, realidades hoje, né? Então nós temos os sítios reprodutivos dentro da Reserva Biológica do Rio Trombetas, né, que são gerenciados pelo ICMBio, o sítio reprodutivo no Xingu, que hoje ele está sendo gerenciado pelo órgão ambiental do estado, e ele enfrenta a ameaça, né, as consequências da construção da hidrelétrica de Belo Monte, né? Então, uma população que sofreu, que está sob esse impacto, né, que ainda sofre esse impacto direto da hidrelétrica. E nós temos no Rio Tapajós, o tabuleiro do Monte Cristo, que é gerenciado pelo IBAMA há 40 anos e que representa uma das maiores populações de tartaruga da Amazônia, de toda a Amazônia, não só brasileira, mas de todo o bioma Amazônia, uma das maiores populações é essa protegida no Rio Tapajós.
É no Pará, no Rio Xingu, que está o Refúgio da Vida Silvestre Tabuleiro do Embaubau, uma unidade de conservação com 4 mil hectares, formada por mais de 20 praias de água doce, e é considerado o maior berçário de tartarugas da América Latina. A senhora pode explicar o fenômeno de migração das espécies que ocorre nessa área, que chegam a migrar até 700 quilômetros?
E ele é um tabuleiro que ele vive sob uma situação de conflito, né? De conflito de interesses econômicos, com conservação, interesses dos trabalhos que são realizados lá, já que a empresa também ela faz parte das atividades de monitoramento da população. E é uma população que ela é bastante interessante porque lá foi registrado, né, a movimentação das fêmeas que desovam, de algumas fêmeas que desovam nesse tabuleiro, para se alimentarem no Marajó, em Afuá, no município de Afuá, na região do Marajó. Então, é uma população que ela nos mostra a importância de proteção de uma forma mais integrada ao longo da Amazônia, já que essa espécie, então, ela realiza, já se sabia, né, já se sabe que realiza grandes deslocamentos, mas as pesquisas no tabuleiro do Embaubá, o doutorado da Cristiane Carneiro especificamente, né, e hoje o monitoramento pela Norte Energia, mostram então esses grandes deslocamentos e traz informações importantes também sobre a espécie, como uma variação desses deslocamentos. Então, enquanto tem indivíduos que vão para Afuá, tem indivíduos que já fazem um movimento para o outro lado, no Amazonas, subindo o rio Amazonas, né, vindo até a região, passando inclusive pela região aqui de Santarém, indo até ali o início do estado do Amazonas, região de Parintins. Então, são informações bastante relevantes que a gente ainda tem pouco disponível para a espécie e que nos trazem esse alerta, né, do impacto de uma hidrelétrica ser não só no sítio reprodutivo que está ali, mas também, né, na questão dos deslocamentos, das áreas de alimentação próximas, já que machos ficam mais próximos, né, não realizam esses grandes deslocamentos, e nos trazem essas reflexões e esses desafios, né, de como tentar garantir uma proteção maior a nível das populações, que hoje é bastante restrita aos sítios reprodutivos.
Desenvolvido em parceria com a TNC e a UFOPA, o projeto Águas do Tapajós mantém uma linha de pesquisa na área de quelônios. Explique pra gente, professora Priscila, essa iniciativa.
A pesquisa, ela é a principal ferramenta para direcionar estratégias de conservação, mas ela não é, ainda eu acho que não pode ser vista também como uma resposta em si para a conservação. O que eu quero dizer com isso? Que a pesquisa, ela direciona, ela orienta os esforços, mas a conservação em si, ela depende de um contexto muito mais amplo, né, que envolve políticas públicas, que envolve comunidades locais, né, que envolve diferentes esferas da política pública, né, então municipal, estadual, federal, e é o que a gente percebe, né, que a gente tem diferentes iniciativas promovidas por diferentes esferas e envolvendo diferentes atores.
Entre os municípios de Alenquer e Curuá, na várzea do Amazonas, há um importante sítio de desova de tartarugas sendo construído. O que se sabe mais a respeito desse local, professora?
Desde 2009, 2010, essa ilha na várzea do rio Amazonas, ela foi surgindo e foi sendo utilizada de forma crescente por tartarugas da Amazônia, por fêmeas para desovar. Esse ano, a Universidade e a ONG Sapopema, nós estamos em conjunto, inclusive inseridos no projeto Águas do Tapajós, acompanhando o monitoramento reprodutivo, acompanhando a reprodução dessa espécie junto, em parceria com a Prefeitura de Curuá, que tem gerido o tabuleiro, né, tem feito a proteção do tabuleiro, a fiscalização, para esclarecer alguns pontos, né? Então, estimar melhor quantas fêmeas estão desovando ali. A estimativa inicial é de cerca de 2 mil fêmeas, o que é uma quantidade considerável de fêmeas, mais do que o que desova no Rio Trombetas, por exemplo, que está entre 500 e 600 fêmeas. Então, nós temos aí um processo acontecendo nessa região do oeste do Pará, né? Bastante importante porque uma região de várzea do rio Amazonas, um rio com muito tráfego de embarcações, extremamente utilizado por populações humanas, né, historicamente ocupado, né, e onde não se tem muitos pontos mais de reprodução dessa espécie. Então, nós estamos de olho, monitorando, né, e contribuindo pra, com esse sítio, né? Para a gente ter mais informações sobre esses animais que podem, inclusive, ser oriundos, né, desses três principais tabuleiros, né? Pode ter fêmeas aí oriundas do Trombetas, oriundas do Xingu, que em função do impacto saíram, né, estão procurando, estão adotando outras áreas de desova. São informações que a gente não sabe.
E o papel da pesquisa nesse contexto?
A pesquisa, ela é a base para orientar as ações de conservação e manejo da espécie, né? O monitoramento, ele é a principal ferramenta no sentido que ele traz informações contínuas ao longo do tempo, né? Ele vai trazendo sempre uma informação que nos permite analisar ao longo do tempo qual o efeito que as ações estão tendo, né? E como eu falei também, em relação à conservação, a pesquisa, ela não atinge a conservação sozinha, por ela mesma, né? Ela não traz uma resposta prática de conservação sozinha. Ela depende do envolvimento de outras esferas, né? Então, desde o envolvimento de comunidades locais, né, de associações e organizações locais, quanto à implementação de políticas públicas. Então, obviamente, tanto o fomento para a pesquisa, quanto o fomento de políticas públicas que sejam favoráveis à conservação e ao manejo da espécie, são essenciais para se chegar ao objetivo, né? E nesse sentido, extremamente importante um comprometimento governamental, tanto para fomentar pesquisas como a base das estratégias de conservação, né? Garantir monitoramento das populações, quanto para fomentar ações de conservação mesmo, né? Fiscalização quando necessário, políticas de manejo. Então, é essencial também, né, além do trabalho do pesquisador, além do trabalho ali do morador local que se envolve nesses objetivos, e a gente tem grandes iniciativas nesse sentido, mas também um envolvimento e comprometimento governamental.
Áreas protegidas é vida garantida.
Uma dessas experiências aí citadas pela professora Priscila é, por exemplo, a que vem sendo desenvolvida na comunidade do Correio do Tapará, também no Rio Amazonas. Um dos líderes dessa ação é o comunitário Jair Cândido da Silva, nosso outro convidado desse episódio. Estamos felizes em recebê-lo aqui, seu Jair. Fale pra gente sobre a sua participação nessa iniciativa que está ajudando a preservar quelônios em águas naturais.
A gente viu que tinha como aumentar mais a população dos quelônios e a gente, por curiosidade, começou a fazer esse projeto. E aí foi expandindo. A gente foi conscientizando mais as pessoas da comunidade e até hoje a gente está conseguindo com êxito esse projeto. Na época eram poucas unidades, hoje a gente já tem bastante unidade, né? Já consegue até perto de casa, bem próximo, a gente já consegue capturar os ninhos para pôr no local para fazer a eclosão, no caso. Tem o período da soltura, a gente reúne os alunos da comunidade, da escola, os comunitários, e toda a população, de onde quer que seja, que quiser participar com a gente, é bem-vindo para fazer a soltura. E na soltura a gente tem um almoço simbólico, né? Até o pessoal da Sapopema, do Ibama, da SEMA, tudo isso participa com a gente.
Qual é o período em que as ações se intensificam?
A soltura sempre é no final de abril, no caso. A contagem a gente faz, todos os anos a gente faz a contagem, no caso. 800 filhotes nas últimas. Quando começou, nós fomos na técnica mesmo da experiência nossa, no caso, né? Porque ninguém tinha uma experiência. E aí, através da capacitação, nós pegamos outra técnica e agora a gente está fazendo com toda a experiência, no caso, com todo o cuidado para não ter perca, no caso. A gente tira de lá de onde o tracajá desova, né? Com todo o cuidado, com a areia dela lá que ela põe com a urina, que é aquela que é a conservação para poder os filhotes saírem, né? A gente vai, cava o buraco na praia artificial, aí coloca do mesmo jeito, bem com cuidado e com a terra da urina dela, que é para poder os filhotes nascerem bem. A eclosão é 80%, a gente consegue. Saiu do local que ele colocou, a gente sabe que vai perder um pouco, mas não é muito. A gente tem todo um treinamento, ele passa um vídeo para a gente como é que vai fazer, né? A capacitação, no caso, porque tem toda uma experiência, né? Aí A gente vai, a gente faz a experiência na praia com limão, como é que é para fazer, né, no caso.
E o que é essa experiência?
A gente coloca vários limão lá, aí coloca uma diferença, no caso. Se vai tirar tantos ou vai estragar tantos, no caso. Aí essa é a experiência.
Ah, para simular o ovo.
Isso, a simulação. Uhum. Aí vê a perca, se perdeu mais ou se tirou mais, no caso.
O envolvimento dos moradores da comunidade do Correio do Tapará é um importante elemento nesse processo, não é mesmo? E parece que começa cedo.
A gente chama as crianças lá para o local, né, e passa a falar como é para respeitar o projeto, no caso. Não todo mundo totalmente não respeita, no caso, mas principalmente a gente está trabalhando na parte da criança, né? Que é o futuro da gente, no caso, está aí já se conscientizando. Os adultos também, a partir de agora, já estão bem conscientizado, né? Porque quando a gente passa a trabalhar o que a gente aprende, o que a gente quer com amor, a gente passa a respeitar, no caso, né? Eu sou desse tipo. A desova começa lá para nós dia 1º de agosto, vai até... Tem uns que... Até novembro ainda estão desovando. E aí a eclosão começa de novembro até o final de dezembro agora. Até 2021 a gente já conseguiu soltar 10.500 filhotes, porque aí para ela começar a reprodução, se eu não estou enganado, é 5 anos. Durante o período todo da desova, colocar 5, 10 ninhos para reprodução. Hoje a gente coloca 50, 80, até 100 ninhos a gente coloca, no caso. Olha, a Sapopema para nós foi uma ONG que de suma importância para nós, até em todos os momentos ela está nos ajudando, né? Até hoje a Polly mandou uma mensagem para mim do que nós estamos precisando. Ela já vai correr atrás. A Sapopema foi muito importante para nós. Está sendo.
Dá esse apoio.
Dando apoio na hora que a gente quer falar com ela. Ela está ok com nós. Eu me sinto feliz como tanto para quem está começando agora. Porque tem uma menina lá que ela nunca soube o que foi um peixe boi se não for ver através de foto. E se a gente deixar por conta... Os que estão começando agora não vão saber o que é daqui a um tempo, o que é o quelone, né? A família do Trecaiá, no caso. Então, essa é uma importância muito grande para nós, por isso que a gente está trabalhando nesse projeto todo o tempo. O meio ambiente é nosso, é de ser humano, então tem que passar a respeitar. Se a gente não respeitar, quem é que vai respeitar, né? E eles estão bem se conscientizando nessa parte, no caso.
O senhor percebe uma diferença?
Diferenciado grande, porque antes tinha um menino lá que ele era perigoso, hoje já está no nosso lado. Então tem uma diferença grande. Aí ele está nos ajudando, já até se capacitou, no caso.
Rios Amazônicos. Proteger e conservar é o nosso compromisso.
Os quelônios são um dos grupos de répteis mais antigos. Estima-se que tenham 240 milhões de anos. Em todo o mundo, são 360 espécies reconhecidas. Dessas, 61% estão ameaçadas de extinção. A captura comercial é um dos principais fatores que contribuem para o declínio das populações de tartarugas aquáticas e terrestres em todo o globo. A Amazônia brasileira é considerada uma das regiões com a maior riqueza de quelônios do mundo. São 18 espécies reconhecidas, mas 3 predominam. São elas: tracajás, tartarugas e pitios.
É desse rio que vem meu alimento, que tira o meu sustento, que me leva pra lá e pra cá. É esse rio que precisamos preservar e pode equilibrar, então comece logo a cuidar.
O rio Juruá nasce no Peru e deságua no rio Solimões, em um percurso de aproximadamente 3 mil quilômetros. No Brasil, banha os estados do Acre e Amazonas. Tem grande importância para a região, servindo como hidrovia para diversas comunidades, já que rodovias são inexistentes na maior parte de seu curso.
Esse foi o penúltimo podcast Proteja Brasil sobre rios amazônicos. Até o próximo episódio.